No Brasil, até o capiroto ficou analfabeto. Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre a Luísa Sonza. Brincadeira. Iremos falar sobre imaginário, correto? Como o nosso imaginário é mais próximo da Luísa Sonza do que imaginamos, né? Trocadilho do carilho aí. Por que chegamos nesse estado atual do imaginário brasileiro e o que nós podemos fazer na atual situação? É sobre isso que nós iremos falar neste podcast. Então, vem comigo! Luísa Sonza e o imaginário brasileiro, correto? Luísa Sonza aqui é apenas um pretexto para falarmos de imaginário nesse podcast, correto, meus amigos? Eu irei falar o que significa imaginário, irei falar sobre várias coisas, mas eu quero que você se segure um pouco aí na cadeira onde você está no atual momento. A despeito da moça ter feito aquele clipe de muito mau gosto, isso revela alguns pontos interessantes. O clipe, no atual momento, já tem mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. E nós sabemos que, já conhecendo a mídia, já conhecendo as técnicas de marketing, é muito comum o artista querer fazer algo polêmico para tentar voltar ao topo. É muito comum isso. Ela mesma disse, em uma entrevista, que quanto mais as pessoas odiarem ela, quanto mais reclamarem no Twitter, mais ela vai ficar em evidência novamente. Era isso justamente que ela queria. Por isso que ela fez todo aquele clipe lá, rebolando. E o que mais? Rebolando, né? Rebolando numa cama. Com várias mulheres rebolando. E com outras mulheres rebolando, né? Só que colocou ali com clima, parecia que era sangue, né? O que, é isso? Porque o Brasil, as pessoas rebolam antes mesmo de Dom Pedro chegar nesse país. É isso que as pessoas fazem. Rebolar, rebolar e somente rebolar, correto? Daqui a pouco, quando acabar esse hype, quando ela desaparecer por 6 meses, 1 ano ou mais, aí vai ter aquela estratégia de marketing clássica. Qualquer, ela vai casar com alguém. Pode ser com alguém bem polêmico, aí ela vai voltar de novo, pra mim. É sempre assim. E isso já está lá nos Simpsons, naquele famoso episódio que tem um artista que já está em decadência lá de Hollywood, e ele vai casar com uma das cunhadas do Homer, aquelas mulheres feias lá. Por quê? Qual que era o grande truque? Aí, nossa, olha esse artista casando com uma mulher comum, ou melhor, muito pior do que uma mulher comum, tem até uma beleza muito mais abaixo do que a maioria. Então, eu sei que tem muita gente falando sobre o fato dela ter feito pacto com o diabo ou não, mas isso me lembra uma coisa interessante quando falaram pro Toninho do Diabo. Vocês conhecem o Toninho do Diabo? Quem nasceu antes dos anos 2000, talvez não saiba, né? Mas é um personagem aí que já entrou no folclore moderno brasileiro. Um sujeito perguntou assim para ele: como uma pessoa que fez pacto com o diabo consegue ser tão fodido que nem você? É isso que eu me pergunto. Como que uma pessoa, né, como a Luísa Sonza, que teve esse último clipe, que 8 pessoas tiveram que fazer o roteiro, tiveram que compor a música, 8! Escreveram a letra da música. Então, meu Deus do céu, nesse país, até o capiroto ficou analfabeto. Aqui é o lugar onde os demônios classe D e frequenta. Não é possível. O negócio já foi mais sofisticado, minha gente, né? Então, o país ficou analfabeto, as pessoas são analfabetas funcionais e o capiroto também ficou junto. É isso que tá acontecendo. É isso. Se de fato ela fez algum pacto, é isso que tá acontecendo, gente. Tá todo mundo ficou analfabeto, até o mundo espiritual também, não é? Mas, deixando as brincadeiras de lado, vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem de tudo, correto? Nós temos até o Jesus Cristo, né? O Henry Cristo lá, que falou que nasceu, veio pro Brasil. Jesus veio pro Brasil, não é? Nós temos o Henry Cristo, nós temos as várias versões do diabo e por aí vai. Mas é costumeira essa ideia de um artista sempre fazer algum tipo de polêmica para justamente voltar, né? Vale notar que, isso eu já disse, né? Tiveram mais de 7 roteiristas para fazer a música dela, um negócio absurdo, né? E por aí vai, né? Mas o que eu quero falar agora, vamos chegar à parte mais principal aqui deste podcast, a parte que interessa, não é? As reboladas são uma constante no imaginário do brasileiro. Então vamos falar, antes de mais nada, né? Reboladas e imaginários, né? Uma união em comum para alguém que quer falar sobre isso, mas, de fato, é a união mais empírica que existe no cenário nacional. Em primeiro lugar, nós temos que definir aqui o que significa imaginário, de uma forma simples e sucinta. Podemos definir aqui imaginário como um repertório de imagens que nós temos da nossa consciência. E como funciona isso? Em primeiro lugar, a coisa mais óbvia e evidente, só pensamos aquilo que imaginamos, correto? Então, se você não consegue imaginar, você não consegue pensar sobre aquilo, seu raciocínio não consegue ter mais possibilidade de atuação, não é? Então, quando eu imagino um elefante com uma cabeça de leão, por exemplo, é que você conhece tanto o elefante quanto o leão. Então, por isso que você consegue, no seu imaginário, fazer esta fusão desses dois seres. Ou seja, o seu imaginário tem essas duas imagens e o seu pensamento, o seu raciocínio, consegue pensar a partir dessas possibilidades. Ao ponto que eu consigo imaginar o leão comendo ali uma zebra, consigo imaginar o elefante andando, ou consigo fazer este animal bem diferente, que é um leão com uma cabeça de elefante. Agora eu inverti a coisa, mas vocês entenderam. Por quê? Porque se o nosso imaginário é pobre, o nosso raciocínio só vai conseguir ter possibilidades do nosso imaginário pobre. Se o nosso imaginário é rico, o nosso raciocínio terá as possibilidades de um imaginário rico. Logo, para muitas pessoas, a melhor forma do diabo se manifestar seria num clipe da Luísa Sonza, correto? Poucos pensam que pode ser por meio de uma filosofia sofisticada. Porque no nosso imaginário como brasileiro, o diabo, ele só irá se manifestar, pessoas só irão fazer pacto se for pessoas como a Luísa Sonza. Mas, se for algo muito mais complexo do que isso, uma filosofia limpinha, uma ideologia popular, coisas assim, não é possível. Não é possível. Por que a gente não imagina isso? Porque a gente imagina que o diabo é burro. Como a gente imagina que o diabo é burro, então ele só vai estar junto com pessoas analfabetas. E quando a gente imagina que ele é inteligente, é uma inteligência, assim, de um coringa, não é? Não é de uma filosofia sofisticada, não é de uma filosofia que só um anjo teria a capacidade de pensar. E por que nós achamos que o diabo é assim? Porque o nosso imaginário, ele é feito assim desde o programa da Xuxa, minha gente, né? Lá no programa da Xuxa, aparecia um monte de coisa também, né? Não lembro de Reboladas, mas eu lembro lá das Paquitas. Elas meio assim também eram meio seminua, né? Se não me falar a memória. Se não era também, depois começou a ser assim, né? Em algum outro programa pro futuro. Correto, pessoal? Então, qual é a melhor forma pra gente melhorar o nosso imaginário? Oliver, já saí da escola, não tenho tempo para estudar, estou trabalhando. E aí, como é que eu faço? Em primeiro lugar, o nosso imaginário, ele é alimentado, de fato, como Aristóteles diz, principalmente pela visão. Porque nós sempre estamos sendo alimentados pela visão. Você sempre olha, entrou, olhou, entrou, olhou, entrou. Então, a visão é uma das coisas mais importantes do nosso ser. Mas também ele é alimentado a partir dos outros sentidos também. Quantas vezes você, na solidão da vida, estava querendo, eu preciso novamente daquela noite de luxúria. Por quê? Porque não é somente a sua visão que atuou nas noites passadas de luxúria, mas também os seus outros sentimentos, ou melhor, os seus outros sentidos, como o tato e por aí vai. Então, o nosso imaginário, ele é alimentado por estes elementos. E como os gregos faziam, agora vamos direto para Sócrates, de Luísa Sonza a Sócrates. É um podcast inédito aqui. Já vimos isso com os gregos. A própria ideia de você conhecer a história dos seus antepassados era por qual motivo? Porque os gregos queriam que os seus filhos, os seus cidadãos, conhecessem as histórias de Homero, as histórias dos heróis. Por qual motivo? Em primeiro lugar, era para que o imaginário tivesse um cabedal, um repertório de imagens virtuosas. As imagens de Ulisses, as imagens de Ajax e as imagens de outros heróis gregos ali na nossa consciência, para o quê, meu amigo? Pois, se nós queremos cidadãos virtuosos, nós temos que alimentar a cabeça deles com imagens virtuosas, com histórias virtuosas, com músicas virtuosas. Senão, não será possível. Senão, o raciocínio deles irá funcionar para uma outra coisa. Na filosofia também era assim, com Sócrates e toda a turma. Todos falavam, olha, antes de você começar a estudar filosofia, conheça a literatura. É evidente que esse nome literatura não existia, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Conheça os mitos, conheça as histórias dos seus antepassados, porque lá nessas histórias estão a fonte das virtudes, a fonte do que você não deve fazer, a fonte daquilo que você deve fazer. Muitas vezes, aqui nós lemos em Sócrates, sendo Platão escrevendo sobre Sócrates, ali no Teatro das Ideias, para quem está assinando, para quem é nosso aluno, que os antigos falavam muito dessas histórias. Por qual motivo? Em primeiro lugar, sem o imaginário correto sobre aquilo que é virtuoso, nosso raciocínio vai raciocinar sobre aquilo que nós temos. Esse é um aspecto importante. Por isso que quem é aluno do Teatro das Ideias, nós queremos fazer justamente isso. Olha, você vai entrar aqui, você vai conhecer as grandes histórias gregas, os grandes contos da humanidade. Por qual motivo? Para quando você estiver no momento de adversidade e a sua memória puxar imagens ou situações em que você deve tomar uma ação, que você lembre das ações dos grandes heróis, das ações das grandes histórias, pois assim o seu raciocínio vai começar a pensar em várias possibilidades de atuação. Esse é o segredo. Agora, se na nossa cabeça só tem funk e like, raciocinaremos igual a Luísa Sonza para chegar ao pódio mais uma vez. A Luísa Sonza, o que que ela é? Ela é um produto do imaginário brasileiro. Nada mais do que isso. Agora, pensem como vários caminhos da sua vida estão restritos por causa do seu imaginário. Sua relação com os outros funciona como? Como que você aprendeu? Pense um pouco. Muitas vezes é a partir dos filmes que nós assistimos, é a partir das memórias que nós temos em casa, e muitas vezes em casa não foi a melhor relação possível. Talvez a nossa relação seja apenas uma relação egoísta, seja apenas uma relação imatura, em que o outro chega e pontua algo sobre você e você não gosta. Pior do que isso, você faz birra em vez de se comunicar, perguntar. Olha, mas por que você não gostou? Deixa eu entender. Qual que é a sua relação com dinheiro? Olha como funciona o Instagram. Todo mundo lá vendendo curso para você ficar milionário da maneira mais fácil possível. E todo mundo compra porque é isso que está no imaginário do brasileiro. Querer ficar rico sem trabalhar muito. Querer virar patrão sem ter funcionário. É isso que todo brasileiro deseja. E chega o cara para vender esse tipo de curso, e porque nós aceitamos, porque nós ficamos seduzidos, porque isso já está no nosso imaginário, aquela boa vida, aquele momento que a gente não vai precisar mais trabalhar, a sua relação com emprego, quero ter dinheiro sem emprego, não gosto aqui desse trabalho, ah, já que eu não gosto desse trabalho, então eu vou prejudicar as pessoas que estão ao meu redor. Todo mundo que está aqui é apenas para competir. A gente não consegue pensar que no final ali da cadeia há um cliente que é uma pessoa que precisa da gente, que precisa do nosso trabalho. Que quando a gente vai prejudicar um colega de um trabalho, são famílias que estão em jogo. São famílias que estão em jogo. Mas por que nós não pensamos isso? Porque nós temos o quê? O imaginário marxista nas relações de trabalho, em que o patrão não se interessa por mim. E o patrão, quando pensa no empregado, é o idiota. É o quê? É um imaginário marxista na relação do trabalho. É assim que funciona as nossas relações, a relação da inveja. Então, para concluir, em primeiro lugar, vamos fazer um resumo do podcast. Luísa Sonza é mais um produto do imaginário brasileiro. E eu te pergunto, como está o seu imaginário agora, após esse podcast? Faça uma revisão, faça uma reflexão e você irá ver como nós, talvez você tenha um pouquinho de Luísa Sonza e está falando mal dela. Talvez você tenha um pouquinho. Talvez você tenha um pouquinho. Correto? Correto? Isso é muito importante. E por último, não se esqueça de dar like, curtir ou comentar na sua plataforma de podcast favorita. Isso ajuda a gente para caramba. E compartilhar nas redes sociais. E pessoal, link para assinar o Teatro das Ideias está na descrição. O nosso amigo André dar uma outra aula maravilhosa. Para quem não conhece o Teatro das Ideias, é o nosso programa de formação cultural, do imaginário e formação intelectual. Nós seguimos os ditames de Mortimer Adler, um dos maiores pedagogos do mundo, que separou as grandes obras clássicas que nós iremos ler, você irá ler e nós iremos meditar sobre ela. E se você não consegue ler, boa notícia, temos vídeos, temos podcasts e nós seguimos lá o método da leitura sintópica, ou seja, muitos livros você nem precisa ler ele inteiro, só um capítulo, pois nos interessa o tema. Então, meus amigos, te espero lá. Muito obrigado por mais um podcast.